Almiro Vich Gaguiar, Ezequiel Rocha Guimarães, Jelson Sparrender Jovic, Jarbas Jacob Brem,
presente.
Jefferson Sparrender de Oliveira, presente. João Lida Rosa, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Prusvich, Jonathan de Oliveira.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária do dia 11 de março de 2024 e solicito ao vereador Ricardo para ler um trecho da Bíblia.
Palavras de consolo para Jerusalém. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão. Em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos. Quando eu o chamei, mas eu o abençoei, ele dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, tirei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei nas regiões do Éden. Ali estavam alegria e felicidade. Haverá música e cânticos de louvor a mim. Palavra da salvação.
Graças a Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Vereadores de Três Cotilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cotilhas. Presidente, vereador Jarbas Jacob Brem. Secretário, vereador Jefferson Sparrender de Oliveira. Ata número 6 de 2024. Aos 4 dias de março de 2024, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cotilhas os seguintes vereadores: Almiro Vich Chegar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Jelson Sparrender Jovic, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Jefferson Sparrender de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Sérgio Prusvich, MDB e Jonathan Cândido Oliveira, PP. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente fez a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, solicitou ao secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária número 5 de 2024. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Passou a leitura do expediente. Ofício do vereador Ulisse Parrenberger, comunicando seu retorno à Casa Legislativa a partir de 1º de abril. Ofício do vereador Silvério, solicitando o mês de março para licença para tratar de assuntos particulares. Ofício número 99 de 2024 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 13 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a conceder descontos no pagamento IPTU 2024 e da outras providências. Ofício número 102 de 2024 do Executivo Municipal, enviando o projeto de lei número 14 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Moção de pesar número 2 de 2024, à família da senhora Doraci Justo Gaspar. Pedido de informação número 2 de 2024, de autoria da bancada do MDB. Pedido de providências número 2 de 2024, da autoria da bancada do MDB. Dando seguimento, o presidente passou o pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou o grande expediente. Usou o espaço o vereador Jefferson. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou a discussão da pauta. Colocou em discussão o projeto de lei número 13 de 2024. Não havendo quem queira discutir, baixou para as comissões. colocou em discussão o projeto de lei 14 de 2024, não havendo quem queira discutir, passou a ordem do dia. Colocou em discussão a moção de pesar número 2 de 2024, pedido de informação número 2 de 2024, pedido de providências número 2 de 2024, não havendo quem queira discutir, suspendeu a sessão por 15 minutos para ser dado parecer ao projeto de lei 14 de 2024. Retornando, passou a ordem do dia. Solicitou a leitura do parecer dado ao projeto de lei número 14 de 2024. Logo a seguir, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Colocou em votação a moção de pesar número 2 de 2024. O pedido de informação número 2 de 2024, pedido de providências 2 de 2024, sendo aprovados por unanimidade. Passou ao espaço destinado às explicações pessoais. Usou espaço o vereador Sérgio, vereador Gels, vereador Ricardo, vereador Jarbas. O presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, de que para constar foi lavrada a presente ata, que foi digitada e são levantados trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, secretário. Jarbas Valbibrem, presidente.
Está em discussão a ata número 06 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Três Forquilhas. Ofício número 117 de 2024. Três Forquilhas, 7 de março de 2024. Senhor Presidente, vimos através deste solicitar que seja agendado espaço na tribuna no dia 18 de março de 2024 para a realização de audiência pública visando a apresentação dos relatórios MGS Financeiro, RBQA de Jesus Gestor, referente ao terceiro quadrimestre de 2023 e ainda ao RAG Anual 2023 do município de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul, visando dar cumprimento à Lei Complementar 141 de 2012. Sendo o que se nos apresentava para o momento, atenciosamente, Loraci Quintinello German, Prefeita Municipal. Ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Moção. Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de pesar número 1 de 2024. O presidente da Câmara Municipal de Três Forquilhas e os demais vereadores que apresentam e subscrevem com assento nesta Casa Legislativa vêm através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família de Antônio Porto Melo pelo seu falecimento no dia 27 de dezembro de 2023. Isaías 57:2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Antônio Porto Melo nasceu em 21 de abril de 1952, no município de Terra de Areia. No ano de 1967, o senhor Antônio foi embora para o Paraná. Se casou com Brígida Cardoso de Melo em 1970, onde teve os filhos Jairo e Gilberto. Retornou a Três Forquilhas com sua família em 1975 e teve mais dois filhos, a Josiane e o Julián. Trabalhou como agricultor até conquistar sua aposentadoria. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, seus filhos, noras, netos e demais familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que essa Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o senhor Antônio descanse em paz. Assim, a Câmara Municipal de Três Forquilhas, Rio Grande do Sul, através de seu presidente, vereadores e funcionários, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz, felicidade reine no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Porto de Melo. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade e será encaminhada às famílias a quem a esta Câmara expressa as mais sinceras condolências. Três Forquilhas, 4 de março de 2024. Jarbas Jacob Ibrahim, presidente do Legislativo. Almiro Vitti de Aguiar, vereador. Ezequiel Rocha de Guimarães, vereador. Jefferson Sparrenberg de Oliveira, vereador. Gelson Sparrenberg de Vitti, vereador. João Lida Rosa, vereador. Jonathan King Oliveira, vereador. Sérgio Puschvitch, vereador. Ricardo Lima da Silva, vereador. Câmara Municipal de Vereadores de Três Sutilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de pesar número 13/2024. O presidente da Câmara Municipal de Três Sutilhas, os demais vereadores que apresentam e subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, vem através desta manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família de Lindomar Hoffmann, pelo seu falecimento no dia 10 de janeiro de 2024. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25 e 26. Lindomar Hoffmann nasceu em 15 de maio de 1966, filho de Maria Eloy Hoffmann e José Adão Hoffmann. Durante aproximadamente 15 anos, trabalhou na fábrica de enlatados Brem, iniciando em 1980. Além disso, teve experiência na olaria cerâmica Secosfer e trabalhou com Silvio Degar Boff na lavoura. Antes disso, na Ilhota, colaborou com Emerson, mais conhecido como Kiko. Durante 25 anos, atuou como funcionário público, desempenhando um papel de zelador das estradas. A sua aposentadoria ocorreu em 15 de maio de 2023, no dia do seu aniversário. Mesmo aposentado, nunca deixou de atender os amigos, dedicando-se aos cuidados dos pátios com sua roçadeira. Aos seus familiares, principalmente sua esposa Janete, seus filhos Janiele, Anderson e André, Jean, Nora, netos e demais familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de associar ao pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reúnem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o Senhor Lindomar descanse em paz. Assim, a Câmara Municipal de Três Sutilhas, Rio Grande do Sul, através do seu presidente e vereadores, funcionários, com sua fé, dignidade e comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e a felicidade reinem no meio de todos, dedicando o nosso mais profundo pesar pelo falecimento de Lindomar Hoffmann. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade e será encaminhada às mãos da família, a quem esta Câmara expressa as mais sinceras condolências. Três Sutilhas, 11 de março de 2024. Jaba Jacobi Brem, presidente do Legislativo, Romero Vitti de Aguiar, vereador, Ezequiel Rocha Guimarães, vereador, Jefferson Sparrindar de Oliveira, vereador, Jefferson Sparrindar de Vitti, vereador, João Olida Rosa, vereador, Guano Taquim de Oliveira, vereador, Sérgio Puxivitti, vereador, Ricardo Lima da Silva, vereador. Parecer das comissões. No dia 7 de março de 2024, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Sutilhas os seguintes vereadores. Componente da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Relator Jostes Parrimberg Vitti, MDB. Membro Ricardo Lima da Silva, PP. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Presidente Sérgio Prochivitti, MDB. Relator Almiro Vitti Aguiar, PP. Membro Jefferson Sparrindar de Oliveira, MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Presidente, Celso Sparrindar de Vitti, MDB. Relator Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Membro João Lida Rosa, PP. Em análise ao projeto de lei número 13 do Poder Executivo Municipal, enviado a esta comissão no dia 4 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto no pagamento de PTU e de outras providências. Concluíram com parecer favorável pelas razões expostas. O projeto de lei 13 de 2024 tem por objetivo beneficiar aqueles contribuintes que optarem por pagar seus débitos antecipadamente ou em cota única, visando incrementar a arrecadação do município por meio de incentivos. Quanto à legalidade, o referido projeto não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional. O projeto é legal e merece a aprovação dos nobres edis, ao parecer, sendo, portanto, o projeto de lei 13 de 2024 aprovado com os seguintes votos. Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Gelson Sparrindar, Vitti, MDB, vota sim. Ricardo Lima da Silva, PP, vota sim. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Sérgio Prochivitti, MDB, vota sim. Amiro Vitti, Chegar, PP, vota sim. Jefferson Sparrindar de Oliveira, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Jefferson Sparrindar de Vitti, MDB, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PP, vota sim. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Futuros, 11 de março de 2024.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso da palavra do espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Não havendo quem queira usar do espaço, passamos ao grande expediente. Pode usar do espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. A palavra o vereador Jefferson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, os funcionários e as funcionárias da casa, o Richard faz a transmissão ao vivo, a dona Ana, nosso vice-prefeito Jair Melo, a família do senhor Antônio. Senhor presidente, faço uso desse espaço aí para, já de antemão, falar sobre a questão das moções de pesar. A gente lamenta muito a forma com que ocorreu a morte do seu Antônio, só que são planos de Deus, isso não cabe ao homem querer entender, né? São os planos de Deus, e ele sabe de todas as coisas. A gente, na oportunidade que temos, a gente fez essa moção de pesar e vamos estar encaminhando as mãos das famílias, da família, também, da mesma forma, para o Lindomar. Também outra morte que a gente fica se perguntando por quê, mas são planos de Deus, não cabe ao homem querer questionar, mas fica aqui os meus mais sinceros sentimentos, família, e qualquer coisa que precisar, caso está à disposição. Senhor presidente, eu venho falar referente a uma informação que eu vi semana passada nas mídias sociais, referente a um recurso no valor de 1.100.000 adquirido através do consórcio Sigrur. Consórcio esse que essa casa aprovou a adesão desse consórcio lá no ano de 2021. Não sei se todos os colegas lembram, mas o consórcio foi bem falado, foi feito reuniões aí com vereadores para que fosse aprovado, e por fim a gente acabou cedendo. O consórcio na época mensal custava R$3.000, hoje se custa em torno de R$6.000, teve uma alteração no valor de quase 100%, se custa R$6.000 por mês hoje. E semana passada vi aquela matéria que através do consórcio veio R$1.100.000. Só que provavelmente esse 1.100.000 vai ser dividido entre os 6 municípios. Não sei se de lá para cá aderiu mais algum município a esse consórcio, não, mas naquela época eram 6 municípios, isso, né? 6 municípios. Então, se a gente pegar e dividir aí esse 1.100.000, vai sobrar praticamente, se for dividir de forma igual, vai sobrar em torno de R$180.000 ou R$190.000 para cada município. Bem, eu quero dar uma pincelada sobre o fato que ocorreu lá atrás, desde o ano de 2021, sobre a adesão desse consórcio. De lá para cá, foi pago mensalmente R$3.000 por mês. A um certo ponto foi deixado de pagar 13 e começado a pagar 6. Para esse consórcio, na verdade, ele serve para captar recursos. Só que, na verdade, eu vejo também que uma das funções do vereador é justamente essa também, captar recursos. E graças a Deus, eu juntamente com os meus colegas de bancada, nós podemos dizer que de 2021 para cá, nós captamos recursos. E talvez colocar bem na ponta do lápis, mais do que o próprio valor que o consórcio conseguiu colocar aqui dentro do município. E colocando tudo na ponta do lápis, tem esse valor que é pago mensalmente para o consórcio, também teve adesão de um contrato aí com o São Francisco de Paula, os colegas lembram? R$180.000, se não me falha a memória. Tudo para explorar o turismo do município. Era a pauta do momento e ainda é hoje, muito importante. Mais R$180.000. Bem, foi começado a pagar R$10.000 por mês na Saibreira. R$114.000 por ano, o contrato. Está lá no portal da Transparência. Se for pago 2 anos, são R$228.000, isso, né? R$228.000. Se colocarmos na ponta do lápis, esses gastos somam R$552.000. Será que o consórcio trouxe R$552.000?
Eu faço um questionamento para os colegas. Será que o consórcio trouxe esse valor que foi pago? Não só para o consórcio, as demais coisas. Mas qual o retorno que a gente está tendo nesses investimentos? A questão da exploração do Josafá tem que ser feito, mas tem que ser feito de maneira que traga de volta alguma coisa para o município. Porque não adianta a gente, os vereadores, sofrer pressão aqui para aprovar os 180 mil reais, pagar lá e em 4 anos não ter recurso nenhum. O turismo, talvez daqui a alguns anos, vai ser mais forte até mesmo que a agricultura. Porque hoje eu vejo quem está querendo investir no turismo engatinhando, sem apoio nenhum do executivo, sem apoio nenhum. Isso eu digo porque eu converso com as pessoas lá fora e eu vejo que não está tendo apoio. Porque muitas vezes as pessoas vêm até mim e pedem, faz um pedido de providência sim, faz um pedido de providência assado. Eu venho aqui junto com os colegas, eu faço esse pedido de providência. Às vezes é atendido, às vezes não. Às vezes mais ou menos, se é que me entendem, quem está assistindo. E eu fico diariamente fazendo esses raciocínios aí, eu não consigo entender qual é a lógica. Se tanto se falou em investimento no turismo, mas pouco recurso está se tendo. Agora eu vou fazer um questionamento. Será que esses 183 mil reais que vão entrar no município aí nos próximos dias através do consórcio de RUR, ele vai ser investido para quê? Mais cargo de emprego? Talvez mais alguma secretaria? Ou será que é para mais uma rede lustrifásica? A gente não sabe. Qual investimento que está tendo no município? A população está esgotada de ver a notícia. Chegando recurso para Três Forquilhas. Chegando recurso para Três Forquilhas. E o que está acontecendo para Três Forquilhas avançar? A cada ano que passa, eu percebo que em vez de avançar, a gente está retrocedendo 5. O que está acontecendo? Esse é o meu questionamento. Fica aqui, se algum colega quiser vir aqui, eu espero que venha aqui e fale alguma coisa sobre isso. Era isso, muito obrigado.
Continuo o espaço à disposição. Não tendo quem queira usar do espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão a moção de pesar 01 de 2024. Moção de pesar à família do senhor Antônio Porto Melo pelo seu falecimento no dia 27 de dezembro de 2023. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, posteriormente colocaremos em votação. Está em discussão a moção de pesar número 03 de 2024. Moção de pesar à família do senhor Lindomar Hoffmann, pelo seu falecimento no dia 10 de janeiro de 2024. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, depois, posterior, colocamos em votação, a qual já vamos discutir em ato contínuo e estamos colocando em votação a moção de pesar 01 de 2024, e a moção de pesar 03 de 2024, dos senhores Antônio Porto Melo e Lindomar Hoffmann. Os vereadores que aprovar permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado, então, as duas moções de pesar por unanimidade. Ordem do dia, explicações pessoais. Podem fazer uso da palavra. Ah, temos o projeto. Então vamos lá, mais um projeto. Projeto 03-13 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto no pagamento do IPTU de 2024. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão, os demais se manifestem. Projeto de lei 013 de 2024, aprovado por unanimidade. Explicações pessoais, podem fazer uso da palavra 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Com a palavra o vereador Sérgio.
Eu quero saudar a mesa diretora, saudando a mesa diretora, eu saúdo os demais colegas vereadores. Quero saudar a doutora Tati, a nossa assessora jurídica, a Andréia, a nossa diretora da Câmara, a nossa estagiária Luísa, hoje eu me esqueci, Luísa, Steven. Quero saudar também a TV Web, a pessoa do Rich, que nos coloca dentro de cada casa, cada lado da nossa região. Quero também saudar aqui o nosso vice-prefeito, Jairo, sua esposa, como carinhosamente todos os chamam de negra, é, a dona Bíblia, a Rose, é a Rose, e Jorge, perdão, Jorge. Obrigado. E quero saudar também hoje aqui minha esposa, que se faz presente, depois eu te dou um recado. Eu quero comentar um pouco a respeito do nosso amigo Togo, como era conhecido. É uma pessoa que sempre amiga, que era da gente. Ainda mais quando tinha aquela cancha de bosta que a gente gostava de ir ali, né, pela educação do Toio, que tinha para com a gente. Isso demonstra a educação que ele tinha com a gente na família que ele nos deixou. É, pela educação dos filhos, que hoje, na pessoa do Jairo, né, nosso vice-prefeito, foi vereador, né, o Beto, um ótimo funcionário, correto, a Josi, da mesma forma. Então, isso, com certeza, a dona Bíblia fica faceira, fica contente. Triste por um lado, contente pelo outro. Isso são coisas que a gente tem que enfrentar na vida de bom grado. Como da mesma forma, quero falar um pouco a respeito de Lindomar. Lindomar foi uma pessoa magnífica como funcionário. É pena que morreu tão cedo. Mas como falou aqui o Jefinho, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então, a gente quer aceitar de bom grado, mas era um ótimo funcionário. E eu sempre gostava do Lindomar, que ele dizia, com o Sérgio não tem ruim. O Sérgio, na hora do trabalho, é a hora do trabalho, na hora da festa, é a hora da festa. Então, e é verdade, né? Se é para trabalhar, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Quero também, né? Hoje, todas as pessoas, na vida de cada um, são importantes. Né, mas hoje, tem uma pessoa muito importante para mim, que está de aniversário, que é a minha querida esposa, a nossa popular chinesinha, a minha popular chinesinha. Obrigado, Ana, é por ser essa guerreira que tu é ao meu lado, sempre me ajudando, sempre me apurando, né, e sempre de bom grado. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, minha querida. Quero também até um pouco que falou o colega vereador Jefferson. Eu quero que vocês entendam que isso aí não é crítica, isso é coisa que aconteceu aqui nessa casa, aqui. E eu fui um dos primeiros a ser a favor, tanto do consórcio de Sidhur, como do consórcio lá com São Francisco de Paula, onde é que foi o vereador Gelson. Tinha gente no momento contra, mas a gente foi conversando e fomos, chegamos a um consenso. Por quê? O que eu falei no momento? Se por uma infelicidade para nós, da bancada do MDB, cabo de 60, 90 dias, sai R$1 milhão para cada município, o que eles iam fazer? Eles iam para a rádio, iam para o jornal, iam para as redes sociais e dizer, não entrou R$1 milhão para a pessoa aqui, porque a bancada do MDB votou contra. Então, minha gente, eu quero encurtar a conversa um pouco, até porque é 5 minutos, certo? São Francisco não foi diferente. Eles começaram a estar, mas foi, quem conhece São Francisco, que nem eu, e o município de Transmutilha, eles foram até o Arroio do Café e pararam. Mas o consórcio com o São Francisco foi assinado, também pela bancada do MDB. Claro que todos iriam assinar. O que, que eu quero dizer para vocês? Tem populares que dizem, eles mandaram esses projetos, estão mandando projetos lá para vocês, para ver se vocês votam contra. Para eles poder falar da bancada do MDB. Mas nós não estamos fazendo para vocês porque a bancada do MDB está votando contra. Não. A gente votou tudo a favor e vamos votar tudo a favor. A gente não vai deixar nenhum projeto que é bom para o povo, que é bom para o município de Transmutilha, votando contra. Jamais vão fazer isso aí. Muito obrigado.
continua o espaço à disposição. Palavra ao vereador Gelsio.
Quero saudar a mesa diretora, demais colegas vereadores, nossos funcionários da casa, a doutora Tati, a nossa assessora, a diretora Andréia, ao povo que nos assiste em casa, pela TV Web, ao vice-prefeito Jairo, a sua esposa, a sua mãe, a Josi, ao ex-prefeito Robinho, a Ana, esposa do colega vereador Sérgio, chegando aqui também a esposa do e secretária da Assistência Social do governo passado e a esposa do Lindomar, que eu quero deixar aqui, né, os sentimentos para a família dele, como também a família do Tonho, pelo trabalho que prestaram, pela educação dos filhos, né, da família, porque eu acho que o pai se esforça para dar de tudo para um filho, mas eu acho que a educação é a parte mais importante, é o que mais pesa e deve pesar, é a educação para a família. Então, acho que isso é muito importante. Também não posso deixar passar, dando adendo aos comentários do colega vereador Jefferson, do vereador Sérgio, também tem algumas demandas que eu acho que estão reprimidas e não sei porquê, né? Eu tinha, vou colocar bem assim, eu tive uma consulta com o médico, ele me solicitou para fazer uma ecografia. Deixei uma solicitação aqui e acabei ficando com a cópia e passei para a Terra da Areia. Eu consegui fazer, já faz 15 dias, já fiz 15 dias ontem, é, e daqui eu deixei uma do meu filho aqui, e até hoje não saiu. Então, eu acho estranho, o que está acontecendo? Ah, estão vendo o consórcio, estão vendo isso, estão vendo aquilo para fazer a ecografia. E o que me surpreendeu, que não é meia dúzia, é bastante, é uma pilha de ecografia, a não ser que tenha algumas forqueadas no meio que vai se encaixando para ser feito. Mas nós já temos mês de março. E essas pessoas não podem ficar esperando, né? Porque estão com problema de saúde, senão o médico não receitaria uma ecografia. Ah, porque às vezes vem o dinheiro para a saúde. Mas onde está sendo aplicado esse dinheiro da saúde? Os médicos são pagos pelos recursos do município, né? Não é com recurso que vem de fora, que seria para ajuda de exames e coisas assim. Então, a nossa população está reclamando. Outra coisa, deixei em maio do ano passado, final de maio do ano passado, a requisição para fazer fisioterapia. Até agorinha não me chamaram. Eu sei que foi contratar dois ou três fisioterapeutas. E como é que isso está parado, né? Ou estão fazendo, escolhendo alguns para fazer fisioterapia? É. Eu não tenho que passar a ser chamado. Se estão atendendo, tudo bem. É, eu até vou procurar, de repente, fazer a consulta, a fisioterapia particular, porque eu prefiro que faça em pessoas que, às vezes, talvez tenha mais necessidade. Mas eu tenho requisição, já tenho mais uma, né? Agora, quando eu fiz essa consulta, o médico disse, tu tem que fazer fisioterapia. Então, estou com duas. Uma aqui e outra com ela em casa, porque se não resolver uma, a outra tá na gaveta, né? Então, isso, acho que tem que ser levado a sério. Não é ficar esperando, tá? Mais uma coisa, eu quero saber quantas casas no Morro Quente já ligaram com água. Fizeram a rede d'água lá, furaram poço, agora tem água no Morro Quente. Até ontem não tinha nenhuma casa ligada com água. O que está acontecendo? Ninguém diz nada. Ah, porque não deu água, ah, porque deu problema no transformador. Tem um mistério no meio aí. Então a gente espera a resposta. A população espera a resposta. E nós somos cobrados por isso.
Nós precisamos. Posso ajudar? Pode?
Pode.
Tem uma caixa que estourou e a outra caixa está cheia e o motor está funcionando. Só porém está descendo água para a rede que vai para a Pedra Branca.
Obrigado. Mas daí e as pessoas, o posto era para a água do Morro Quente? As pessoas do Morro Quente? Aí estão Tudo bem, eu acho que as pessoas de baixo da também precisam de água, com certeza, né? Mas aí os de lá estão ficando, quer dizer, furaram com desculpa de botar água no morro quente e a água está descendo e não está chegando às casas lá de cima. Eu acho que várias pessoas já fizeram o pedido e não chegou lá ainda. Obrigado.
Continua o espaço, vereador Ezequiel. Zeca.
Quero saudar a minha diretora, funcionários da casa, os vereadores, os familiares do Lindomar, São Antônio, Zairinho, família, Robinho, Diane, todo mundo, a TV Web, a tia Ana, o aniversário para a senhora também. Eu também nem vou falar muito do RUR, né? Já fomos falado bastante. E através de hoje, duas ligações eu tive da Chapada. Cara, é o seguinte, vai fazer um ano do posto. Um ano. Tem 100 mil reais lá. Por que não faz isso, Sebastião? Larga os canos no chão e não se enterrar. Tem casa até hoje, cara. Ali no Világio, até lá no Silvério, não tem água, cara. O posto tá lá. Não sei se não pode ligar. Ah, parece que está errado. Ou não tem caixa. Mas tem uma caixa aqui na garagem. Ali é para Bonito. Não é para Bonito aquilo ali. E hoje, ó, uma pessoa de 80 anos, cara, subir lá no Erval, que dá quase 2 km para arrumar água, arruma para a escola, para todo mundo. Ele está cansado já e está ali. Eu soube pelo Joel, que é o secretário da Fazenda, esteve lá e disse que em março ia começar. Está lá, parado, não tem nada. Jogo ali, faz o que quiser na Sebastião, joga o cano pelo chão e pronto. E bota água para o povo, porque é verão, acabou, é inverno, e está chovendo. Daí não precisa botar. Agora no calor, que a pessoa precisa de água, não tem. É só isso e o resto.
Continua o espaço à disposição. Não tendo... Pode falar. Sim.
Retornando a esse espaço aqui, quero saudar o ex e sempre prefeito Robinho, que não estava presente aí anteriormente, a Jane, Janete, o André, sua esposa, Anderson, esqueci o nome deles. Não poderia deixar de vir aqui e saudar vocês, são pessoas especiais e deixaram um legado aí para o município. Nosso sempre prefeito Robinho tem um legado que foi deixado aí da administração passada e está sendo disputada até hoje, muitas coisas. Da mesma forma, a Jane foi um símbolo na assistência social, que deu uma nova cara à assistência social para esse município e fez jus ao seu cargo. E se hoje a gente tem uma assistência social consolidada aí no município, ela tem parte nisso. Também quero dizer que a gente fez a moção de pesar aí, a gente sente demais pela perda do nosso eterno amigo Lindomar, é uma perda repentina. Eu falei anteriormente, a gente não pode questionar quais são os planos de Deus, mas a gente fica com um porquê, por que será que isso acontece? Era uma pessoa tão boa, estava sempre rindo, sempre disposto a ajudar, mas são os planos de Deus. Retornando aí aos questionários que foram levantados, colega vereador Gelson, o senhor fez um levantamento, uns comentários aí referente à questão da saúde. A questão da saúde até eu não tenho assim tanta noção, porque eu não tenho tanto acesso, as pessoas não me procuram tanto para isso. Mas eu posso dizer que, com assim, uma certa particularidade, a questão da agricultura. Até uns 2 anos atrás aí, eu estava com o pensamento seguinte: talvez não está sendo feito para uns, mas está sendo feito para outros, está sendo escolhido a dedo. Mas já se passou os 3 anos e hoje eu posso dizer que na comunidade onde eu moro, não. Infelizmente não está sendo nem escolhido, porque se estivesse sendo escolhido e feito para uma meia dúzia que fosse, a gente ainda teria uma justificativa. Mas nem para essa meia dúzia que, às vezes, vim até aqui fazer uma certa pressão para cima dos vereadores, nem para esses estão sendo feitos. A gente tem 2-3 máquinas grandes aí, particulares, dentro do município, um município que nem o nosso, com 3 mil habitantes, uma máquina que custa R$ 300 a hora. 2 máquinas que eu conheço. e as máquinas não param, estão trabalhando direto particular, o agricultor tendo que pagar R$300 a hora. Aí eu entendo que não está sendo feito para praticamente ninguém. Não sei por quê. Ano passado, na época da enchente, quando vieram as duas máquinas do estado, o município chegou a ter 5 máquinas grandes trabalhando para o município. Quando que na história de Três Cortilhas teve 5 máquinas grandes trabalhando? 5 escavadeiras hidráulicas trabalhando? 5 máquinas, as duas do município, uma alocada e as duas que o estado mandou, além das caçambas. E o que foi feito? Quando veio aquilo, eu me lembrei. Ô, Glória, agora vai melhorar para os agricultores. Porque eu sei que os agricultores precisam. E o que aconteceu? Não sei, foi gasto 1.500 horas máquinas que o estado mandou. Então, colega vereador da saúde, pode ser que talvez seja justamente isso, mas na parte da agricultura eu posso te dizer com toda certeza que não. Estradas abandonadas, tanto as vicinais de um trecho para cima, não sei o que acontece, a patrola passa até um certo pedaço. Dali para cima não vai mais. Não sei qual é o motivo. Semana passada ainda vi um vídeo de pessoas, trabalhadores, deixando de ir para a lavoura, porque tem que pegar o trator, pegar uma foice e arrumar a estrada e roçadeira de estrada. Por quê? Porque se daqui a pouco continuar do jeito que está, o caminhão que vem buscar mercadoria não vai entrar, e daí vai deixar de vender, vai deixar de gerar a nota para o município, né? Vai deixar de gerar arrecadação. São esses os questionamentos que eu faço. E quando eu venho na tribuna, eu queria que viesse alguém aqui da situação e falasse: eu não estou querendo bagunça. Eu queria simplesmente uma explicação. É isso, muito obrigado.
Continua o espaço, vereador Ricardo.
Quero saudar a mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários da casa, o nosso sempre prefeito, ex-prefeito Robinho, a Jane, sua esposa, a dona Janete, esposa do muito meu amigo Lindomar, o seu filho que acompanha. Desculpe, quando chega na hora, se emociona. Sempre, ele tem mania de nós, é muito amigo. Ele me chamava de Ricardão, né? Tipo, não, sou o Dinho, estou em fase de crescimento, muito parceiro. Ah, nosso vice-prefeito Jair, sua esposa negra, filho, a Brisa, sem cara chamado, Antônio da Brisa. Muito calmo, muito boa, ajuda, sentimentos, sua perda, difícil. Parabéns também a dona Ana, famosa senhorizinha do Sérgio. Vamos ser rápido, meu colega. Eu acho assim que eu queria que alguém viesse aqui dar uma explicação, né? Não tem muito o que explicar. Porque eu acho que dentro do município está aqui o nosso ex-prefeito, está aqui, sabe que o negócio não é assim, que veio 1.500 horas máquinas, veio 10 máquinas, mas estavam estradas obstruídas, rios assoreados. Então veio e foi feito, claro, precisava fazer mais, tem que fazer mais, precisa, mas está aí, está feito. Tem muitas coisas que foram feitas. Ah, não parece, mas tem serviço aí que foi feito 2-3 vezes. E é serviço que ia lá limpar as minhas águas, porque esse ano aí foi um ano atípico. Sabe? Então a gente sabe que também não é só vir aqui e achar que não foi feito nada. Não, está sendo feito. Ah, precisa fazer mais. Tem pessoas precisando. Precisa. Mas está aí, as máquinas estão trabalhando, o secretário da agricultura, das obras estão trabalhando. O executivo está trabalhando para isso, a prefeita está trabalhando também. E é questão de tempo. A gente sabe que esse ano vai ser um ano político. Sim, é um ano político. Mas se não deu para fazer antes, tem que fazer agora. Tem que ir vendo o que dá para fazer. Eu sei que o empenho está tendo empenho. Não tem falta de vontade, não tem má vontade. É só aguardar. O que nós vamos fazer? Está aí. Muito obrigado.
Obrigado, colega vereador.
Não tendo
vou fazer o... Peço ao vice-presidente que assuma, vou fazer o uso da palavra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, diretora da casa Andréia, doutora Tati, Luísa, colegas vereadores, hoje aqui, nessa sessão, onde temos aqui duas moções de pesar, a duas pessoas muito queridas na nossa comunidade, que nos deixaram, o Tonho, pai do nosso vice-prefeito, da Josinha, Brisa, carinhosamente, que nem diz o vereador Sérgio Neguinha, todos os seus familiares, o Tonho que teve uma história, teve a sua cancha de bocha, sempre muito alegre, aonde tivemos lá, na Neguinha Jairo, Brisa, um almoço, uns meses antes da sua partida, mas como disse o vereador Jefferson, são algo que Deus nos coloca em nosso caminho e temos que estar preparados. Da mesma maneira, da família do nosso querido Lindomar, funcionário público, cortador de grama nos pátios aí, sempre com seu sorriso radiante, cumprimento aqui o Anderson, o Andrew, a Jane, tá? A sua esposa. Então a gente vai ficando um pouco até emocionado com as pessoas. Aí o Robinho, nosso coordenador de saúde, ex-prefeito, genro do Lindomar. Então esse momento assim, bem difícil, seus netos que aqui também estão, aos familiares que estão em casa, de a gente saber que duas pessoas partiram do nosso meio numa situação muito complicada, para não dizermos violentamente, foram ceifadas de nosso meio. Mas que o bom Deus conforte a todos vocês, conforte a todos os amigos e com certeza dê o descanso eterno e merecido a eles. Só Deus sabe o que vocês estão passando e só Deus sabe qual é o caminho de cada um a percorrer, e só Deus é que tem o poder de gerir sobre as nossas vidas. Então, a todos vocês, nosso pesar, e que Deus dê força, dê equilíbrio para superar dia a dia essas duas perdas aí tão significativas em nosso município, que nos deixaram. Quero aqui falar referente ao que já foi falado nesta tribuna. Estamos aí com mais de 3 anos da atual administração, aonde não se para de chegar recursos para o nosso município. Meus colegas vereadores, digo aqui para vocês que na próxima quarta-feira, dia 13, o governador Eduardo Leite, o vice Gabriel, irão anunciar mais 1 milhão para Três Forquilhas do projeto Avançar Etapa 2 do Pavimenta, aonde será contemplado a rua Adilino Justim. Solenidade ocorrerá no Palácio Piratini, tá? Então, e são mais 1 milhão de reais. Dinheiro, nesta administração, não é problema. Dinheiro veio. Dinheiro, o governo do estado e o governo federal têm despejado em Três Forquilhas. Se falta competência, se falta algo para se fazer, mas não falta recurso. Aqui está o ex-prefeito Robinho, que sabe como foram as condições no seu governo financeiramente. Estávamos com o município falido, quebrado. Digo isso porque participei 8 anos como secretário da Fazenda no governo anterior ao dele e posterior como secretário da Saúde. Contávamos as moedas para pagarmos a folha. Contávamos as moedas para comprar um vidro de remédio.
agora não é mais problema. Sofremos com as enchentes de 2023, mas não somos uma ilha, porque Itati sofreu, que aqui gostava muito de comparar nós com Itati. Itati já está em plena recuperação. Comparando com Morrinhos, comparando com Dom Pedro de Alcântara, com Maquiné, com Mampituba, que todos sofreram da mesma calamidade em 2023. Algo de errado está acontecendo em Três Forquilhas. Porque essa recuperação, colega vereador Ricardo, é tão lenta. Por que ela custa a sair? Porque ainda no final do ano, recebemos de aporte do governo do estado mais R$400 mil, mais R$332 mil do governo do estado para a recuperação do solo dos agricultores. Trabalho feito pela Emater, trabalho feito por o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Denise, o Alain, que foram a campo e fizeram o levantamento e fizeram o projeto junto à administração pública. Fala-se na luz trifásica do Morro do Chapéu. Vai se completar em maio um ano que aprovamos o projeto e que colocamos novamente no orçamento de 2024 mais R$500 mil para esta rede de energia elétrica sair. Ela não sai do papel. Ela não tinha projeto na época em que pedíamos para votarmos esta rede de energia trifásica, pedíamos o projeto. Pessoa muito respeitada da comunidade, seu Bento, me procurou e eu disse a ele: seu Bento, você é muito amigo do meu pai, estou repetindo aqui, vocês eram muito amigos, participaram de governo junto. Lhe peço, simplesmente para nós votarmos a luz trifásica do Morro do Chapéu, o projeto. Votamos, né, vereador Zeca? Votamos lá, votamos um cheque em branco, mas não adiantou de nada até o momento. A São Sebastião teve contemplado o seu asfalto, recurso do governo do estado, através do Sidrur, que aqui votamos. Neste mesmo período, pela Secretaria Estadual do Turismo, o município de Maquiné recebeu mais de R$1 milhão sem participar de consórcio algum. Foi repassado para o município. Mas está bem, a obra está lá. Votamos para que isso acontecesse. A Chapada dos Valim está sem água. Água potável. A nossa bancada do MDB fez uma emenda de bancada em 2022 para se executar em 2023 e não se executou. Esta emenda teria que ter sido executada. Ou melhor, vamos torcer que seja executado o mais rápido possível para dar água de qualidade a esta comunidade. Falando da saibreira, quantos metros de saibro foi retirado da saibreira neste ano de 2024? Não vou falar no ano de 2023. Vamos dizer que eles dizem que a saibreira é R$ 9.500 pago todo mês. Quanto se gasta com o maquinário, com o funcionário, com a extração do saibro? Será que vale a pena termos essa saibreira para não produzir nada em prol da municipalidade, as nossas estradas estarem atiradas à deriva? Não sou eu simplesmente que aqui estou falando. É só andar por um município para ver o caos que se encontra no nosso município. Infelizmente, é na área da saúde, é na área da agricultura, é na área das obras. Ah, se não fosse os recursos do governo federal e do governo estadual. Ah, se não fosse, Robinho, ter deixado as contas deste município equilibrada em 2020, no 0-0 praticamente. Ah, se não fosse ter deixado as consultas populares, que aqui se tem pedra brita da consulta popular que tu e o Evair e o falecido Vilmar fizeram. Porque nem isso tiveram condições de fazer, de ir atrás do voto das pessoas para buscar recursos para Três Forquilhas. É lamentável a nossa situação neste momento. Vamos torcer que dias melhores virão para Três Forquilhas.
Vamos torcer que, de repente, pensem até no ano eleitoral e façam aquilo que até hoje, até o momento, não fizeram para o povo de Três Forquilhas. Um governo de muita conversa, de muito emprego familiar e de pouca entrega à população três-forquilhense. É lamentável ter que dizer isso, tá? E discordo de muitas situações que dizem que já fizemos muito. Fizeram muito pouco em comparação aos governos passados de Três Forquilhas. Mas vamos torcer para que este ano consigam a fazer algo que ainda não fizeram. Quero também aqui registrar o falecimento do seu Otávio Vacari, sogro do nosso vigilante da casa, do Flávio, pai do Nilson, do Nelson, aí do pessoal muito conhecido que faleceu agora à tarde. Nossos sentimentos aí a toda a sua família. Também estamos aí no mês de aniversário de Três Forquilhas. Lamentável ter que falar isso quando Três Forquilhas completa 32 anos de emancipação política, que será no próximo dia 20. E tivemos aí as festividades no final de semana, início do campeonato de futebol de campo, tivemos o torneio de futebol de bocha feminino e tivemos a caminhada promovida pelo sindicato ali, pelo Alan, pela Denise, dos quatro elementos. Então estamos ocorrendo, no próximo fim de semana temos mais uma rodada do nosso campeonato municipal, é o segundo, assim como lá no passado se iniciou a Copa do Vale, no governo do Robinho, do prefeito Flori e do prefeito Aloísio. Quero dizer para vocês que eles falam aqui que é o quarto, que nem foi o ano passado, campeonato de bocha. Eu acho que tem um erro. O campeonato de bocha começou nos anos da administração do tão prefeito Robinho. Meu pai, falecido seu Liro, o Demarino, que aí está, começaram os primeiros campeonatos de bocha, que depois foram sucedidos nos outros governos. É assim que se faz. É a Copa do Vale que começou no Robinho, continuando nas outras administrações, e o que começa nessa administração, que for bom para Três Forquilhas, tem que continuar nos demais governos. Meu muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima segunda-feira, dia 18.